Nós começamos a ver, então, semana passada, a Mishnah 5. Huaya Omer, o Hilel dizia, em bur yerechet. A pessoa que é um bur, não pode ser temerosa ao pecado. Velam ha'aret chassid. E um amhares não pode ser um pio, não pode ser um chassid. O que quer dizer, a primeira, em bur yerechet, quem é um bur? O que é considerado um bur? O que é bur? Se um bur não pode ser yerechet, não pode ter temer o pecado. Com certeza, bur e amhares não pode ser a mesma coisa. Porque o bur não chega a ser um temeroso ao pecado e um amhares não chega a ser um chassid. São níveis diferentes. Se o nível que não atinge não é o mesmo, então com certeza o nível bur e amhares também não é a mesma coisa. Embora as pessoas muito comumente usam os dois para a mesma coisa, mas não deve ser a mesma coisa. Qual então a diferença? O que é um bur? O Rabino Yona explica que bur é vazio. Bur é uma pessoa que é além da ignorância. Ele é vazio. Ele é vazio de conhecimento, é vazio de Torá, é vazio, vazio. E ele traz provas para isso de alguns lugares. Por exemplo, ele dá até uma dica. Embo, que está escrito na Torá, Verrabor, Reik, Embo, Maim, que o poço estava vazio, Bor, estava vazio, e não tinha água. Sobre Yosef, a Gemara fala que água não tinha, mas cobras e escorpiões havia lá. Então, dessa expressão de borrek, um bor, um buraco, um lugar que está vazio. Então, aqui também, bur quer dizer alguém que está vazio, ele traz outras provas também, de algumas traduções da Torá, para aramaico, da tradução para aramaico, onde ele traz também que bur é algo vazio. Por outro lado, o amhares não é uma pessoa que é completamente ignorante. Ele tem um conhecimento básico, mas falta. Ele é chamado de um amhares. Assim explica o Rabino Yona. Tem até uma historinha que traz o Ben Ishai para provar, para demonstrar o que quer dizer um burro. É uma pessoa assim completamente distante do conhecimento. Ele conta lá de um sujeito em Bagdá, que resolveu que ele, a partir de hoje, vai ser muito meticuloso com a Torá e as mitzvot. E apareceu um Shabbat. Na frente dele morava um grande sábio. Ele vê que está saindo fumaça da chaminé. Como? Shabbat? Não pode estar? Ele foi, estava chovendo, ele saiu de casa, abriu o guarda-chuva e foi correndo até a casa do vizinho do sábio. Chegou na porta, fechou o guarda-chuva, torceu o guarda-chuva, entrou lá dentro. E o que é que você está fazendo no Shabbat? Como você está estendendo a lareira? E o sábio então falou para ele: calma, desculpa, deixa eu te explicar. Minha esposa acabou de dar a luz aqui em casa. E a halakhá é muito clara que quando nasce um nenê, e o nenê precisa de água quente para lavar, ele é permitido até um judeu acender a fogueira para poder esquentar, o fogo para poder esquentar. Porque é um perigo de vida para o nenê. Mas nós aqui até fizemos um pouco melhor. A própria lei permite que o judeu faça isso, mas nós pegamos até a nossa empregada para acender o fogo, e não fomos nós. Mas virou o sábio e falou para ele: você vem aqui corrigir as coisas? Desde quando você podia carregar o guarda-chuva, abrir o guarda-chuva, torcer o guarda-chuva? Tudo isso são outras proibições do Shabbat. Então, isso que o Ben Ishai quer demonstrar. Não sei o que ele falou. Mas esse é o ponto. O que ele já conhece? Não conhece nada. De repente ele conhece uma coisa, ele já quer chamar a atenção. Isso é um burro. Então, isso que a nossa mensagem está falando, é um burro, ele não pode chegar a temer um pecado. Porque ele nem sabe o que é pecar. Ele não sabe, não tem conhecimento nenhum. Já outros dizem que a explicação para burro é diferente. Bur. Ele explica de uma forma diferente outros comentaristas. Eles explicam da seguinte forma: a Gemara pergunta, Masechet Brachot, Eizehu Amharet, quem é chamado de Amharet? Vários lugares, nossos sábios falam e mencionam de leis específicas de Amharet. Então a Gemara pergunta, quem é o Amharet? E ela traz algumas opiniões, não vamos entrar nelas agora, que a lei não é como ela, a lei é como a última das opiniões. A última das opiniões dizem, o Rabi Meir fala, apilo karavetana, mesmo que ele estudou Torá escrita, ele estudou a Torá oral, a Mishnah, velocimesa mireja hamim, mas ele não serviu sábio. O que quer dizer servir sábio? Antigamente, as pessoas, o acesso que as pessoas tinham a Torá era tudo oral. Finalmente, a Mishnah foi escrita pelos seus motivos, já mencionamos até sobre isso, teve que se escrever essa Torá oral. Mas foi escrita por dicas, não está escrito claro, a Mishnah é muito concisa. Para a pessoa poder entender o que está escrito numa Mishnah, ele obrigatoriamente precisa de alguém para explicar para ele. Hoje em dia, nós já temos bibliotecas e bibliotecas escritas em todas as línguas, já fica super fácil de estudar qualquer um sozinho. Mas antigamente não era assim. Não tinha tantos livros. Então, para a pessoa poder estudar, só ficando na proximidade de um sábio. Fica junto com o sábio, ele vai fazer um julgamento, fica lá, ouvindo o que está se tratando, o que está acontecendo. Lá, aprender lei. O Am Ha'aret, a Gemara que fala, é aquele que estudou. Mas ele não teve esse contato com o sábio, então falta muito para ele. Depois, Bagmará, em um outro lugar, fala, esse mesmo Rabi Meir fala, Herim, pelo caravetaná, velocimestam de caminho do amare, uma pessoa que estudou Torá e Mishnah, mas não serviu o sábio, não teve esse contato, ele é chamado de amare. Se ele estudou só Humash, só Torá, e não estudou Mishnah, é um burro. Ou seja, o burro é menos ainda, ele tem menos conhecimento ainda. Amare é alguém que não tem muito conhecimento. Um burro tem menos conhecimento ainda. Como é que se escreve esse Am? Am. Povo da terra, tradução literal. Esse é o povão. Mas não é nesse sentido, é alguém que de fato não tem conhecimento. O Rav Meir Lehman, baseado nessas gemarot aqui, interpreta a nossa Mishnah um pouco diferente. Quando nós falamos que burro é alguém que é completamente ignorante, ele explica um pouco diferente. Por quê? Por dois motivos ele tem que explicar diferente. Primeiro motivo, mais pra frente no nosso capítulo, Mishnah 8. A Mishnah, o Rabban Yohanan ben Zakkai, começa a falar elogios dos seus alunos. Um dos alunos dele, Rabbi Shimon ben Netanel, o elogio que ele recebe do Rabban Yohanan ben Zakkai é Rechet, uma pessoa que tem o pecado. E o Rabban Shimon ben Netanel foi elogiado pelo seu mestre Rabban Yohanan ben Zakkai, que é uma pessoa que teme o pecado. Então, é sinal que temer o pecado não é uma coisa tão simples e tão pequena que só sendo, não sendo um burro, ele já vai ser temeroso ao pecado. Só está algo a mais, algo além. Uma outra coisa que leva ao problema a explicar diferente, existe uma Mishnah famosa que é a base do livro Mesilat Yesharim, durante Moshe Chaim Lutato, uma braita em Masechet Avodah Zarah, que fala toda uma ordem, uma escala que a pessoa deve galgar para cada vez subir mais. E a Mishnah lá fala que Zehirut Mediyal Bezrizut, o cuidado leva a pessoa a ser ágil. Que a pessoa, tendo agilidade, leva ele a ser limpo. Tudo isso em nível espiritual, o Rav Lutato explica tudo isso durante um livro todo, como se faz. E a limpeza leva à pureza, e a pureza leva a se abster de coisas erradas, e a abster leva à santidade, e a santidade leva à humildade, e a humildade leva a temor ao pecado, e temor ao pecado leva a chassidut, e a chassidut leva a Ruach HaKodesh, e Ruach HaKodesh leva à ressurreição dos mortos. Então você está vendo que Yirat Re, temor ao pecado, não está lá embaixo. Está no meio dessa escada que nós temos que subir vários graus. Já tem santidade, já tem agilidade, tem pureza. Então não é qualquer coisa. Baseado nisso, é Espírito Divino. Então, baseado nisso, diz o Rav Lehman, que, na verdade, quando a nossa Mishnah está falando de Bur, Amares, não é nível lá embaixo. Bur é alguém que estudou bastante, mas faltou servir o sábio. E Amares também, só que são níveis diferentes. O Amares não serviu um pouco e o Bur não serviu menos ainda. Então, são dois níveis de uma ignorância em conhecer e se aprofundar mais. Por quê? Como nós estávamos falando antes, antigamente, para a pessoa ter um conhecimento de Torá, ele precisava ter contato com o sábio. E para a pessoa poder começar a pensar com o próprio intelecto, pensar sozinho, saber se virar sozinho, ele não tem outro jeito. Ele precisa ficar em contato com algum sábio durante um bom tempo para ele pegar e absorver como que a Torá pensa as coisas. E aí ele vai conseguir pensar sozinho também, conforme aquilo que a Torá exige dele. Entre parênteses, isso é uma coisa que é válida hoje em dia também. Embora hoje em dia nós temos muitos livros, é muito mais fácil se aprofundar nas coisas, mas mesmo assim, ter contato com grandes pessoas é uma coisa completamente diferente. Você aprende coisas que você nunca aprenderia lendo num livro. Você aprende coisas do dia a dia, como se comportar. E também não adianta ficar lendo num livro. O exemplo é completamente diferente, é muito mais valioso. Então isso é chamado Shimush Chachamim. Conforme isso, para uma pessoa poder ser um Yerechek, temeroso ao pecado, ele precisa ter um conhecimento muito grande. Não basta só ele estudar, e estudar muito bem, ele tem que ter contato com o sábio. O que quer dizer Yerechet, temeroso ao pecado? Temor ao pecado é um nível elevado. Que nível elevado é esse? Não é ter medo de fazer uma coisa errada porque o outro está vendo. Não é ter medo de fazer uma coisa errada porque se eu fizer isso, vai cair um raio na minha cabeça. Ou se eu fizer isso, depois vou ter uma pena. Mas sim, temeroso ao pecado é uma pessoa que ele tem temor do pecado. Ele sabe que fazer aquela coisa errada perante Deus não pode ser. Eu não posso fazer uma coisa dessa contra Deus. Como que eu vou fazer isso contra Deus? Isso é temor ao pecado. Ele tem temor do pecado. Ele não tem temor do castigo. Ele não tem temor do outro que está olhando para ele. Ele tem temor do ato. Esse ato é errado, eu não posso fazer. A pessoa chegar a esse nível, é um nível alto. É um nível que a pessoa deixa de pecar, porque ele reconhece Deus a tal ponto que ele não quer fazer algo contra Deus. Ele não quer machucar Deus, ele quer. Uma pessoa temente a Deus. Uma pessoa temente a Deus. Ele tem temor a Deus. E por isso ele vai fazer mitzvot. Ele vai buscar estudar a Torá. Isso é um temor a Deus básico. Temor ao pecado é um temor a Deus plus. O temor a Deus pode ser que ele teme a Deus porque ele sabe que Deus vai castigar ele. Então, o temor a Deus pode ter vários níveis, tá? Tá bom, mas não tem dúvida, não tem dúvida, é verdade. Você sabe que tem temor à pena, ele também vai pecar. Mas o valor desse não pecar é inferior ao não pecar, porque ele reconhece Deus, ele não quer fazer mal contra Deus, não mal contra si. É um nível muito mais elevado. Isso, na verdade, é a diferença entre servir a Deus no Irá, por temor, ou me arravar, por amor. Se você serve por temor a Deus, óbvio, está válido, perfeito. Mas é muito mais valioso a pessoa servir a Deus por amor a Deus. Eu não estou servindo a Deus porque eu tenho temor a Ele, porque eu tenho medo que Ele vai me fazer alguma coisa se eu não fizer ou se eu fizer errado. Mas sim, eu tenho um amor tão grande por Deus que eu quero fazer o bem para Ele. Eu não quero fazer o mal para Ele. É o nível mais alto. Então, isso na verdade é o que está me ensinando a querer dizer. E essa mais, essa falando aqui, se só ser temerosa a Deus, mesmo sendo um burro, ele também pode ser temente a Deus. Ele tem temor a Deus, ele vai fazer aquilo que ele conhece, ele vai fazer. Mas temeroso ao pecado, ele tem que estar em um nível muito acima. Ele já tem que ter uma compreensão maior da Torá, um conhecimento maior, para ele ter temor a fazer algo contra Deus, porque ele não quer fazer algo contra Deus. E não que ele tenha medo de si próprio. Para finalizar, a frase do o famoso Kotzkerebe fala: da onde nós sabemos que um burro não é temeroso ao pecado? Ele fala: se o burro fosse temeroso ao pecado, ele não seria mais um burro. Ele ia se esforçar para estudar e saber esse conhecimento adequado.